no ar? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Professores da Universidade do Estado de Minas Gerais estão em greve há cerca de 15 dias. O movimento é contra o sucateamento da universidade. É que vence daqui a 20 dias o prazo para que os servidores efetivados pela Lei 100 sejam exonerados dos cargos conforme determina uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Determinação essa que afeta 20% do corpo docente atual da UEMG. As informações com Maria Dulce Miranda.
Um em cada cinco professores da UEMG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, vai ter que deixar o posto até o dia 31 de dezembro. A saída de mais de 300 docentes da instituição foi definida após o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a Lei nº 100 do ano de 2007, que efetivava estes funcionários, apesar deles terem sido contratados sem concurso público. Segundo a reitoria da universidade, isso significa exoneração de 20% do corpo docente da instituição, que pode chegar a 60% dos professores, dependendo da unidade. Em defesa dos direitos trabalhistas dos docentes e também a pautas próprias dos estudantes, alunos e professores estão juntos em greve desde o dia 25 de novembro. A estudante da Escola de Design, representante do movimento estudantil da UEMG, Isabela Pinho, explica que a mobilização começou após a chegada de um comunicado sobre a exoneração dos professores.
A partir disso, a gente resolveu mobilizar, tanto por eles, né, quanto as questões trabalhistas, tanto como nós também. Nós precisamos de ensino de qualidade e precisamos do nosso semestre, do nosso ciclo acadêmico. E aí a gente, como é nessa situação e também indignado com esse descaso com a educação, resolveu começar o movimento.
Para os professores da UEMG, problema de décadas atrás. A universidade sempre costumou contratar seus docentes por processos seletivos, o que não é considerado concurso público, apenas sendo designados como temporários. No entanto, aquilo que seria inicialmente temporário se tornou duradouro. Segundo o sindicato da categoria, o Estado renovou os contratos indefinidamente. Alguns chegaram a trabalhar por décadas até se aposentar. Em 2007, durante o governo Gerson Neves, o PSDB, foi criada a Lei nº 100, que efetivava esses professores. No entanto, em 2014, o STF considerou a Lei Tucano inconstitucional, determinando a exoneração dos professores contratados. Para o presidente do Sindicato dos Professores da UEMG, Elias Geraldo de Freitas, o que ocorreu foi uma injustiça tanto por parte do governo de Estado quanto pela decisão do Supremo.
Tem que fazer justiça porque é você usar de um artifício, né, falar que é temporário e deixar esse professor lá 15, 20, 25 anos. No mínimo, né, eu acho que o bom senso recomendaria a gente falar que isso é uma má fé. Eu te submeto a um processo de seleção rigoroso, inclusive. Claro que você é temporário, não te dou a condição de concursado e depois você não tem nenhuma garantia de estabilidade. Eu fico pensando, né, que você deixa um professor, faz um processo, mas fala, você é temporário. Deixa lá 20 anos, agora você é descartável.
O prazo inicial para a exoneração dos professores vencia em abril, mas o atual governador, Fernando Pimentel, do PT, pediu a expansão do prazo até o final deste ano, justificando que precisava do tempo para realizar concurso e preencher 519 cadeiras. As inscrições para o concurso ficaram abertas entre junho e julho, mas em setembro o certame foi suspenso pelo Tribunal de Contas Estadual. A suspensão foi revogada no final de outubro, depois da correção de irregularidades contidas no edital. O cronograma para a realização de provas ainda não foi divulgado até hoje. Por nota, a reitoria da UEMG afirma que não há possibilidade de ficar sem professores em 2016, afirmando que poderá recorrer mais uma vez à designação temporária. Segundo dados apresentados pela universidade em uma audiência pública realizada em setembro deste ano na Assembleia Legislativa, apenas 8% do corpo docente da instituição, que é composto por cerca de 1.600 professores, é formado por servidores efetivos. O número elevado de contratações temporárias é questionado pelos docentes, como explica o professor Elias de Freitas, presidente do Sindicato dos Professores da UEMG.
Uma das alternativas colocadas pela conjuntura, a própria CEPLAG fala isso, é a designação, né? Agora, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair naquele processo de designação e fazer uma outra seleção. Eu vou te explicar por quê. Você faz um processo de designação, eu acho que é a crueldade dentro da crueldade. Você vai fazer uma seleção e você ainda vai, numa condição muito precária, fazer um processo seletivo. Quer dizer, as pessoas que estão lá mais tempo ainda vão ter que fazer um processo de seleção para uma condição muito precário trabalho, que a designação pode significar isto.
Presidente da Comissão de Advocacia Pública Municipal da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas, Henrique Cavalhais, explica que é possível voltar a contratar servidores públicos sem concurso, mas apenas em caráter emergencial.
Caso a exoneração dos servidores gere uma situação de emergência em que o Estado se veja na contingência de ter um serviço interrompido, pode ser tramitada uma lei perante a Assembleia com autorização para que o governo do Estado contrate, excepcionalmente, por interesse público, de forma temporária, servidores sem o concurso. Mas isso vai ser feito com um caráter de temporariedade. Não pode ser feito com caráter de definitividade, como era previsto na Lei 100.
Com produção de Caio Santos, repórter Maria Dulce Miranda.
Dentro da UFMG.
Inscrições para cursos básicos de idiomas do Senex da Faculdade de Letras para o período de férias começam na próxima segunda, dia 14, e seguem até 8 de janeiro. As aulas ocorrem em janeiro e fevereiro. Os idiomas disponíveis são inglês, alemão, espanhol, francês, italiano, grego, latim, língua e cultura árabe, além de leitura e compreensão de textos em inglês e português para brasileiros. É preciso ter ao menos 15 anos de idade para se inscrever. Os valores vão de R$ 215 a R$ 555, dependendo do curso e opção de pagamento. Mais informações pelo telefone 3409-4020 e site www.senex.letras.ufmg.br. Agora vamos de giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido. Estudo da Universidade East Anglia afirma que emissões de CO2 podem cair 0,6% em 2015, uma mudança em relação à última década, que tinha medida de crescimento de 2,4% anual. É a primeira vez que uma queda é registrada em um período de crescimento global da economia. Estados Unidos. Terapia da estimulação cerebral, já usada para tratar sintomas de Parkinson, também pode ser utilizada na recuperação motora em pessoas que tiveram acidente vascular cerebral. Segundo estudo da Cleveland Clinic, o método estimula a formação de novas sinapses e neurônios. Cuba. Museu Nacional de História descobre nova espécie de anfíbio, o Eleuterodactylus begay. Ele tem apenas 14 milímetros, coloração marrom e vive no solo úmido em locais onde a precipitação é muito abundante durante todo o ano. México. Universidade Nacional Autônoma do México cria sistema solar que monitora em tempo real aquecimento de água para quartos e piscinas em hotel. Em menos de um mês de operação, o sistema já levou a uma diminuição de 5 toneladas no dióxido de carbono emitido na atmosfera.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Mineiras.
Rola na escola!
Escolas estaduais de Minas homenageiam mulheres que se destacaram na luta pelos direitos humanos. A mostra vai ser inaugurada oficialmente hoje, dia em que se comemora a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. São mulheres como Dona Helena Greco, que lutou contra a ditadura militar e criou o movimento feminino pela anistia em Minas, além de ter sido a idealizadora de entidades como o Conselho Municipal da Mulher, e Dona Valdete, líder comunitária do Alto Veracruz, que fundou o Grupo Cultural Meninas de Sinhá. Também Eliene Almeida, diretora de uma escola do distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, que retirou os estudantes do local no momento da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Samarco. Participam do evento cerca de 1.500 estudantes de escolas estaduais das superintendências regionais de ensino metropolitanas, ABC. A exposição pode ser visitada das 8 da manhã até as 5 da tarde no hall do Prédio Gerais da Cidade Administrativa. Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
Abertas as inscrições para o prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica. A premiação é destinada aos bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq e às instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Vencedores da categoria Iniciação Científica ganham R$7.000 em dinheiro e a instituição agraciada recebe troféu. A indicação dos bolsistas deve ser feita pelas universidades até o dia 11 de março. Já as inscrições das instituições são automáticas. O regulamento está disponível em www.destaqueict.cnpq.br. Abertas as inscrições para o programa Bolsas para Pesquisa CAPES Humboldt. Podem concorrer pesquisadores de qualquer área do conhecimento. As modalidades são pós-doutorado para pesquisadores que concluíram o doutorado há menos de 4 anos e pesquisador experiente para acadêmicos que completaram o doutorado há menos de 12 anos. Entre os benefícios incluídos estão bolsa mensal, auxílio instalação, auxílio para mobilidade. Inscrições até 31 de dezembro. O edital está disponível em www.capes.gov.br. Vamos à última dica de hoje. Estão abertas as inscrições para o programa CAPES Fulbright, estágio de doutorando nas Ciências Humanas, Ciências Sociais, Letras e Artes nos Estados Unidos. A bolsa é para doutorado sanduíche e são incluídos benefícios como mensalidade, auxílio para aquisição de livros e computadores e auxílio para instalação. O prazo para envio de candidaturas vai até 21 de dezembro. O edital está disponível em www.capes.gov.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, produção de Vanessa Bugre, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa de Cleido Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.